UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
FMG Educativa em 104,5. Nesse dia 10 de maio, há 60 anos, nascia John Simon Ritchie Beverly, que ficou mais conhecido no cenário musical como Sid Vicious. Aliás, não sei se você sabe, mas esse apelido, Sid Vicious, foi dado pelo John Lydon, ou John Lydon, como muita gente diz, inclusive o Felipe Seabra, que eu vou conversar com ele agora. Ele ganhou esse apelido porque o John Lydon tinha um hamster chamado Sid, que mordeu o nosso amigo o Ritchie. E aí ele disse, wow, Sid's really vicious. Aí pegou, a partir de agora seu apelido é Sid Vicious. Então veio desse hamster. Sid Vicious foi durante os anos de 77, 78, baixista do Sex Pistols. E acabou se tornando um ícone da cultura punk, da cultura pop como um todo depois disso, né? Criou toda uma estética. Após o término da banda, ele seguiu carreira solo com o apoio da sua então namorada Nancy Spungen, que foi assassinado em 1978. Sid foi e ainda é considerado o principal suspeito do crime. Ele acabou preso sob essa suspeita. Alguns meses depois de ter sido solto sob fiança, foi encontrado morto, vítima de uma overdose. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos com o Felipe Seabra, que é guitarrista, vocalista, líder da banda de rock brasileira Plebe Root. Vamos lá. Felipe Seabra, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Opa, legal, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem. Felipe, para a gente começar essa conversa, a rádio é uma rádio universitária, logo tem uma galera bem mais jovem que ouve a gente aqui. Vamos falar um pouco sobre o movimento punk? Exatamente assim, se dá para resumir um pouco, exatamente o que foi esse movimento?
Bem, eu acho que cada país viveu o seu, mas foi mais ou menos na mesma época, né? Tem uma coisa meio engraçada acontecendo, assim, incrível, parece que estou escrevendo a minha biografia, né?
Que ótimo.
Então, eu estou revisitando muito essa época, né? Então, faço uns paralelos entre a Iugoslávia, entre a África do Sul, os Estados Unidos e o Brasil, porque no movimento do rock de Brasília tinha pessoas de todos esses lugares que meio que contribuíram para esse movimento aqui em Brasília.
Uhum.
E, basicamente, assim, se você for analisar na Inglaterra, a Margaret Thatcher tinha sido eleita e ela estava meio achatando a classe operária. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, já no comecinho da década de 80, Ronald Reagan, com todos os seus projetos de austeridade. Na África do Sul, apartheid em plena força. E aqui em Brasília, a gente no meio da ditadura. E tem uma certa simbiose aí, porque você cresce e de repente você está, sabe, você com as ferramentas que você tem, você quer fazer alguma coisa a respeito. O lance do punk para mim era justamente você não deixar suas limitações te definirem como pessoa. E as pessoas encontraram a voz mais alta através da música.
Uhum.
É que a gente estava saindo, lembra, da época assim, de rock progressivo, final da década de 70, meio para o final da década de 70. Para você tocar, você tinha que ser bonito, cabelão, você tinha que ter estudado 20 anos no conservatório. Mas de repente chega esses moleques, assim, sem vergonha, safados, com três acordes, cara, assim, que derrubaram tudo, né? Então, pra mim, o punk é isso, é o faça você mesmo e você meio que extrair da sua realidade força para poder mudá-lo.
Uhum.
E isso que a gente fez, assim, em Brasília, né? É uma análise um pouco diferente, assim, mas pra mim isso é, e por isso que ressoou no mundo inteiro dessa maneira, por isso que ressoou em Brasília dessa maneira, e por isso que talvez é o movimento de rock mais importante da história.
Com certeza. Agora, para a molecada de hoje, punk é um adjetivo, né? Que quer dizer difícil, complicado. Poxa, isso é muito punk. Virou essa coisa, né? Do mesmo jeito que os Ramones viraram uma espécie de grife de roupa.
Claro.
Mas a gente tem que explicar isso. Por isso que a gente está falando aqui, falando com você, que é um cara que viveu essa época, inclusive, que está, aliás, como você acabou de dizer, revisitando tudo por causa da sua biografia. Um dos personagens dessa história que faria 60 anos agora é o Sid Vicious, né? Que era o baixista do Sex Pistols, e que, pelo que eu observei, o que eu assisti de documentários, inclusive o Lixo e a Fúria, parece que ele foi o único punk de verdade na história toda. Foi mais ou menos assim?
talvez em termos de imagem, né? Mas, voltando um pouquinho na história, né? Assim, quem, na verdade, quem fazia tudo no Sex Pistols era o Glenn Matlock.
Exatamente, era o cara, né? Exato. Que compunha as canções.
Que eu vi a formação original do Sex Pistols, só que eu vi 35 anos depois em Nova York, né? Mas eles voltaram com Glenn Matlock, né?
Verdade.
Mas eu vejo dessa maneira. O Sid Vicious, claro, com a saída do Glenn Matlock, né, o Malcolm McLaren, que era o empresário, ele queria uma imagem, ele sabia como mexer com as pessoas. Então pegava aquele maluco lá com camisa nazista, sabe? Mas na verdade era o protesto ao contrário, né? E, sabe, com uma tarja no meio, cabelo espetado, corrente, tal. Então meio que virou o estereótipo da época, né?
Virou.
Mas era um cara completamente errático, coitado. Ele era... Tem um documentário do justamente o Lee Schifrin, né? Que você vê o John Lydon, né? Quer dizer, o Johnny Rotten na época. Ele meio que chorando,
ele
sabe?
Chora, então, aquilo é comovente.
Era um moleque, era uma criança. Então foi muito triste o que aconteceu com ele, assim, do jeito que acabou, né? Então tem esse estereótipo do punk, mas... Não, se ele é o cara mais punk, não. Eu discordo disso, né?
Nesse sentido, o que eu tava querendo dizer é exatamente o que você falou. É a imagem, né, que as pessoas têm, e é muito errado, é cultuar aquilo. Não é bacana. É legal assistir um documentário como esse, e ler algumas coisas também, para desmistificar isso, né? Porque eu acho que o mais importante do punk é o que você falou do início. É essa força que dá para as pessoas, essa libertação de dizer, olha, você pode se expressar com o que você tem, né?
Pois é, por isso que eu acho, por exemplo, apesar que não é exatamente o meu estilo de música, mas o rap, e especialmente o rap brasileiro, é, pra mim, uma das coisas mais punks que tem. Porque antigamente, né, que nem eu falei, você tinha que sair do conservatório, tinha que ser músico classicista. Aí, de repente, no punk você não precisava saber tocar muito. No rap você não precisa saber tocar nada, né?
É verdade.
E você tem sua expressão, e a expressão é muito importante. Eu acho daí que a plebe se difere do resto da nossa geração inteira, porque a gente nunca largou mão disso. Todos, engraçado que eu falei, tá muito vivo isso na minha cabeça, que eu tô escrevendo sobre isso, né? Até, sei lá, bandas companheiras, tipo Engenheiros, a Paralamas, esse pessoal, sabe, tinha umas músicas, pô, os Engenheiros tem aquele papo é pop, que aquele é brilhante, né? Paralamas, Malagados, o Beco, coisa assim, Selvagem, mas ele também tinha música, como é que é, Por Isso Eu Te... Eu tive um sonho ruim e
isso,
acordei chorando.
E é lindo, né, cara? Tem uma harmonia linda aquele negócio.
Sim, tem uma harmonia minha, mas a letra é horrível. Eu acordei chorando porque eu te liguei.
É verdade.
Se eu aparecesse com algo assim, eu seria inchado.
Verdade.
Entendeu? Então, esse é o contraponto. Né? Os próprios Engenheiros com a Ana, seus instintos mais sacanas. Tava madrugada, cara, né? A Legião Renato, com todas as letras fortes, pô, aí um cara me aparece com Cordeiro de Deus, me aparece com Vou Fazer Uma Feijoada. Que feijoada, cara? Você tá maluco, cara? Né? Então você tem que entender o nosso lado em Brasília, por isso que a gente sempre sacaneava os Paralamas. A gente é muito amigo, mas a gente sempre sacaneou os caras, porque cá estávamos em Brasília, apanhando, no começo da década de 80, sem nenhuma perspectiva, sem nem sonho de gravar, era tão longínquo o negócio. É, apanhando a polícia, mandando música pra censura, pra tocar em lanchonete, a gente tinha que mandar música pra censura. É, o Renato mandando Que País É Esse, a gente mandando proteção, até quando esperar, não sei o quê. E quem grava são os Paralamas, né? Que eles viveram em Brasília, mas eles não são de Brasília, né? Aí eu vou escutar, ah, legal, pô, o pessoal que pelo menos passou pro Brasil e tá gravando, vamos ver. Aí eu escuto uma música, falava de uma moto. Minha prima já está lá e por isso eu também vou. Eu falei, peraí. É. Sua prima está onde e você vai... O quê?
Você sabe que eu nunca...
Você está maluco, cara, né? Então por isso que a gente... E sério, por favor, em nenhum momento eu estou falando mal.
Eu sei, eu te entendo.
Mas você tem que entender, né? Da onde veio essa vertente de Brasília. E por que a plebe manteve isso mais vivo. Né? A gente vê Capital praticamente gravando música dos outros. A gente viu os Paralamas passeando entre os sucessos, e você vê o show do recente dos Paralamas, é uma coisa incrível, assim, tem tipo 40 músicas, cada um é mais sucesso que o outro, né?
É.
Claro, que tem, e eles têm os dois lados, tem o lado mais veemente e tem esse lado mais pop e tudo mais. Mas no caso da plebe, não, a gente nunca teve esse contraponto. E isso prejudicou muito a banda. E pra você meio que se esquivar nesse mar doido que é a música popular brasileira, você tem que ter esse lado mais comercial. A gente não faz isso, nunca fez. A banda sofreu por causa disso, mas eu não arredo pé. As coisas são o que são.
Pois é, e talvez por isso vocês, ao contrário da grande maioria das bandas dos anos 80, vocês estejam aí até hoje, né? discussão em Tucano. É, porque sobrou pouca coisa.
O mais importante é você olhar no espelho e ter orgulho, né? Tem que manter uma certa dignidade, né? Eu espero que... Eu imagino que a plebe é tido como tal, mas isso não cabe a mim decidir, né?
Não, mas pode saber, com certeza. Eu me lembro, você está falando dessa música do Vital, Sua Moto, tinha um verso que eu odiava, e eu falava com os meus, falava, poxa, mas você está implicando? Eu falei, não, isso é muito ruim, quando ele fala que a caravana do amor também para lá se encaminhou.
A caravana do amor, a caravana do amor que a prima estava, não é?
Exatamente.
E a prima já está lá, né? E eu falo isso, mas foi engraçado que a gente sacaneou na música, né, que é bem notória, a música Minha Renda.
Isso.
A gente fala, já sei que vou fazer para ganhar muita grana, vamos dar um pro Herbert. Mas o Herbert entendeu a piada, ele é nosso amigo, produziu 3 discos nossos. Né? Então, isso que é mais importante, porque o rock tem que ter esse lado malicioso. E puxando de volta o que a gente estava falando, o punk de repente chegou com uma coisa extremamente maliciosa, sabe, malandra mesmo, né? Mas tem duas coisas, assim. O rock de Brasília se calcou mais em cima do pós-punk.
Sim.
Né? E a quebra do pós-punk foi provavelmente quando os Sex Pistols acabaram e o John Lydon ele montou a banda PIL, Public Image Limited, né? PIL, né? PIL. E aí, a partir daí, valeu tudo, cara. Aí começou a aparecer umas coisas, assim, por exemplo, XTC, que é uma das minhas bandas prediletas, Killing Joke, Ultravox. Stiff Little Fingers, que né, foi a banda que mais me influenciou na época, The Clash, não sei o quê. Então, várias dessas bandas começaram mesmo em 75, 74, 76, e teve aquela coisa punk no começo, mas depois foi evoluindo pro pós-punk. O pós-punk era muito mais elaborado. Você já tinha vocalistas dos mais extremos, desde Richard Butler, do Psychedelic Furs, Ian McCulloch, do Echo and the Bunnymen, o Pete Shelley, do Buzzcocks, sabe? Você tinha... Era tão abrangente, Suzy and the Banshees, não tinha muita mulher não, engraçado, mas era tão abrangente e tão mágico, cara, e eu, sabe, com 12, 13 anos de idade, quando vi aquilo, tava perdido, assim, mudou minha vida mesmo. Mas eu tô narrando isso no livro, e eu espero que dê pra passar a importância que música teve pra gente. Porque não é um pano de fundo pra ficar ouvindo em headphone ruim, sabe, quanto que tá navegando no Facebook. Era a trilha sonora da nossa vida, sabe? O Renato conseguiu um disco do Sham 69, a gente ia correndo pra casa do Renato, todo mundo viu o disco, a gente gravava, levava em fita. O André Miller, da Plebe, no André X, conseguiu uma coleção, pô, um novo disco, Gang of Four, a gente saía correndo pra casa dele ouvir. Uma coisa tão importante é que mantinha essa turma, meio que servia de liga. Então, pra gente montar as próprias bandas, foi só um passo natural. Junto, claro, nesse verificador de todas as influências que estávamos conseguindo, né, através dos malotes diplomáticos, né? A gente tinha amigo diplomático que trazia os livros e discos pra gente, não tinha vídeo, fita, não tinha nada disso, só livro e disco. E aí nesse caldeirão aí você põe junto, né, e por isso que o rock de Brasília ficou tão emblemático dentro da história do rock brasileiro, você junta isso, os hormônios de adolescente e a ditadura. E essa ditadura, para quem cresceu em Brasília, foi muito mais forte. E não tem como algo assim não te afetar. Então essa é a liga entre todos os movimentos punk. Foi o mais extremo, cara. Eu falo, por exemplo, quando falo do aborto elétrico no livro, o André Petrórios, que era um grande amigo nosso, que era o fundador junto com o Renato, ele vinha da África do Sul. E lá ele trouxe discos pra gente. E era a mesma coisa... Eram bandas isoladas, culturalmente e fisicamente, porque a África do Sul fica no sul, exatamente no, na ponta sul da África, e eles estavam vivendo sob um regime da qual não concordavam. O apartheid, a gente estava vivendo sob um regime que não concordava, que era a ditadura. Então a gente usou nossas armas e não deixou que a limitação nos parasse. Isso é punk.
Pois é, eu queria saber, eu fico tentando entender, imagino, talvez você também, todas as pessoas que gostam de música e acompanham o rock nacional, onde é que a coisa se perdeu? Porque vocês tinham pouca liberdade, você acabou de dizer que tinha que enviar a música para censura para tocar no barzinho. Hoje a molecada tem toda a liberdade do mundo para dizer o que quiser, e no entanto tem muito pouca consistência no discurso das bandas novas. Você consegue entender? Qual que é a sua opinião sobre essa história?
É um pouquinho... você já leu aquele livro Freakonomics?
Não, cara. A minha irmã me indicou isso. Não li ainda. Ela ficou fascinada quando ela leu.
É bem interessante. Por exemplo, quando alguém cresce com livros em casa, né? talvez a probabilidade dele ter um desempenho melhor na vida, ou talvez até matematicamente um salário mais alto, algo assim. Mas não é pela presença dos livros, né? Não é só, uhum. não é só simplesmente construir uma biblioteca e achar que as pessoas vão sozinhas. É que aqueles livros que você cresceu na sua casa foram colocados ali por pessoas que valorizassem aquilo. Né? Uhum. Então, esses valores são passados para você. Então, toda essa turma de Brasília era tudo filho de acadêmico. Meu pai falava 8 línguas. É, o pai do Fê e do Flávio, do bibliotecário da UNB.
Uhum.
Quem mais? O pai do André, um dos maiores economistas do Brasil. A mãe do André também. Quer dizer, e não tem como isso não lhe afetar.
Verdade.
Já no caso do Renato, o pai do Renato era do Banco do Brasil, já não sei, eu não sei exatamente a influência do Renato, do pai dele no próprio Renato, mas o Renato mergulhou, cara, né, aquela quando ele ficou doente. Ele ficou 2 anos, assim, adolescente, mergulhado nos livros. Isso faz diferença, né? Então, e você vê isso nas letras e com essa lucidez. Poxa, mas isso estava acontecendo, assim, em alguns lugares, né? O Marcelo Nova já estava aparecendo com as coisas fantásticas lá, Camisa de Vênus, no final da década de 70. O próprio Clemente, dos Inocentes, e da Plebe, né? Que eu tenho orgulho de dizer que faz parte da Plebe.
Agora ele tá na
Plebe. O cara com 15, 16 anos escreveu aquele manifesto dele que ele fala... Viemos aqui para pisar nos flores de Geraldo Vandré, de atrasar o trem das 11, de pintar de negro a asa branca e de fazer da Mary uma mulher qualquer. Isso com 17 anos, eu escrevi Proteção com 16. Isso vem de algum lugar. Agora você analisando, deixa eu ver, o que aconteceu na década de 80 que talvez tenha mudado? Ah, já sei, a programação infantil tinha sido mudado meio que radicalmente. Em vez de você ter, sei lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu lembro que criança assistindo Sítio do Pica-Pau Amarelo, era mitologia grega, cara. Tinha o Teseu e o Minotauro. Eu lembro Paulo Gracindo Júnior fazendo o papel do Teseu. Na televisão, mitologia grega pra criança. Aí, de repente, apareceu as louras em vários canais, empurrando seus produtos, seus discos goela abaixo. Aí você cresce com isso, com pouca leitura, sem muito discernimento. Não é à toa que não apareceu um bom letrista assim nos últimos anos. Assim, na boa, desculpa falar dessa maneira, mas eu...
Não, mas você tem toda a razão, cara.
Eu sou produtor, eu já produzi mais de 25 discos, uhum. Eu trabalho com isso. Eu não estou vendo. É claro que tem um material legal por aí, mas com a força que veio do pessoal de Brasília, eu não estou vendo. E não é uma coisa didática, sabe?
Uhum.
Abaixo o governo, eu odeio tudo. Sabe? Tem uma maneira de falar. É
claro.
Uma maneira lúcida, tem... Né? O punk de São Paulo talvez ficou muito datado porque era igualmente incisivo do que o rock de Brasília, só que não tinha esse embasamento, então não marcou tanto quanto o rock de Brasília até hoje, cara. Pô, filmes, cara, 3 filmes poucos anos atrás foram feitos, né? Faroeste,
Somos Tão Jovens,
documentário Rock Brasília,
Rock demais. Brasília, inclusive.
Livros são feitos a respeito. A tese, toda hora alguém me liga querendo alguma citação.
Isso.
E é bacana isso. Isso é uma coisa que eu quero passar pro meu filho.
Uhum.
E eu não tô vendo isso acontecendo. A gente tá numa época de uma geração muito imediatista. Sabe? Eu pensei que a internet ia ser uma coisa boa, tô vendo um lado negativo terrível, sabe? Nas redes sociais, quando põe sociais entre aspas, né?
Uhum.
Separa as pessoas. Pessoas que nunca tiveram engajamento algum agora são engajados só porque existe uma plataforma que eles conseguem ser engajados vestidos de cueca dentro do quarto, sabe?
Escondidos, né?
E aí é tudo raso, sabe? É tudo absolutista, é tudo raso as opiniões. Pô, sabe, eu esperava com uma ferramenta como a internet seria mais impactante, assim, no lado positivo, mas eu não tô vendo isso.
Muito bem, tá aí a primeira parte da minha entrevista com o Felipe Seabra, da Plebe Rude. A gente está falando sobre os 60 anos do Sid Vicious e, claro, muito sobre o punk rock. Vamos ouvir aqui nesse intervalo uma versão clássica já do Sid Vicious para My Way, essa música que ficou famosíssima na interpretação do Frank Sinatra. É uma versão de uma canção francesa que se chama Comme d'habitude, e o Frank Sinatra colocou isso no topo do mundo, né? Com a versão chamada My Way. Aí o Sid Vicious foi e desconstruiu no clássico videoclipe também, na participação dele no falso documentário, mockumentary, né? Vamos chamar assim, que é o nome, inclusive, uma nomenclatura oficial para esse tipo de coisa, como o filme do Spinal Tap, desse Spinal Tap, é um falso documentário, são uma banda que nunca existiu. Nesse caso, os Pistols existiram, mas o documentário é muito fantasioso, né? Não tem nada a ver com a realidade, essa que é a verdade. Mas aparece lá o Sid Vicious interpretando My Way, e essa é a versão dele que a gente vai ouvir agora. Sid Vicious com My Way, estamos de volta aqui pela UFMG Educativa com o nosso bate-papo com o Felipe Seabra da Plebe Rude. Temos que voltar às origens, né? Parece que está acontecendo, por exemplo, com a volta do culto ao vinil, da música analógica. As pessoas parecem que estão voltando a gostar disso e não ficar com um monte de arquivos sem você saber o nome. Você não sabe o nome da música, você não sabe o nome do cara. Exato. Você não tem informação nenhuma, né?
É engraçado que música pra gente, naquela época, assim, e pra mim continua sendo, a música vem em primeiro lugar, né? Não tinha imagem, né? Foi o Michael Jackson com a popularização mesmo do videoclipe, que chegou fazendo as pessoas não perguntaram, você ouviu a música do fulano? Não, perguntaram assim, você viu a música do fulano? Porque a imagem já estava associada.
Verdade.
E na década de 90, as bandas malandramente já chegavam com seus videoclipes todos produzidos, tá, né? Então, sabe, a forma ficou mais importante que o conteúdo. Tanto que, com poucas exceções, talvez com exceção do Chico Science e talvez da fulminância, assim, do Raimundos, década de 90, para mim, meio que passou desapercebido, assim, Não é que eu fico assim, vivo os anos 80, mas toda hora que chegam pra gente e as pessoas têm essa saudade disso. Exato. Às vezes eu acho um pouco exagerado, mas existe essa saudade porque era extremamente inocente, era muito puro. todas as bandas que até hoje se estabelecem começaram sem nada, não tinha perspectiva, não tinha música jovem feita por jovens, não tinha mercado. Era uma urgência. Quando, em 83, 84, dois, três anos antes de até de conseguir gravar, descíamos para São Paulo, mas não era uma coisa assim, ah, vamos levar a fita demo para não sei onde, vamos, né, vamos encostar no Beltrano que ele pode ajudar um contato. Não, era uma urgência, porque a gente tinha essa necessidade da palavra e de dizer alguma coisa, de chegar no microfone, colocar para fora. Era isso que servia de força motriz. E eu não estou vendo isso. É. Né? É claro que no meio independente tá surgindo muita coisa legal, inclusive eu produzo algumas dessas bandas. Mas infelizmente não vejo essa força que tinha. Mas também a época é outra, é um pouco difícil você cobrar. E se você tentar também cobrar de pessoas, nem todo mundo, claro. Mas se você tentar cobrar algum posicionamento, ou pelo menos alguma, mais uma vez usando a palavra, lucidez, alguma densidade de pessoas que não têm, pessoas que não leem, pessoas que não se informam, pessoas com opiniões extremamente absolutistas. E aí, você vai conseguir chegar a alguma coisa?
É, desanimador.
Então acho que é até injusto cobrar da nova geração. Que cada um trabalha com as ferramentas que tem. Né? Nossas ferramentas foram dadas pelos pais acadêmicos, né?
Uhum.
E muita gente cresceu com Xuxa e mingau, e aí? O que essa pessoa vai falar? Sério, o que essa pessoa vai falar?
Mas é verdade, você tem toda a razão. A gente, bom, estamos com uma urgência agora, esperamos que as coisas aconteçam, né? Inclusive inspirados por vocês em Brasília, pelo rock dos anos 80, pelo punk também, por que não? Cada vez mais a gente volta a esse assunto exatamente por isso, pela consistência, né? Por tanto que foi marcante. Aliás, para ajudar a turma que está ouvindo a gente agora, Felipe, eu vou te pedir para indicar livros, então, sobre Sex Pistols, sobre punk, sobre Sid Vicious, documentários, que você quiser.
Ok. Tem um livro importantíssimo, eu não sei se tem a tradução em português, que fala da quebra do punk pro pós-punk, né? Que isso é um verdadeiro documento, que é Rip It Up and Start All Over Again.
Uhum.
Né? Tem, claro, várias biografias, né? Mas é interessante, claro, a biografia do John Lydon, né? A própria história. Né? Mas tem umas coisas que talvez que deram, ajudaram a pavimentar o caminho, por exemplo, a biografia do Pete Townshend, pra mim o maior guitarrista de todos os tempos, né? O guitarrista do The Who.
Uhum. Que vai vir ao Brasil agora, hein? Pela primeira vez, inclusive.
Exato, claro, claro, claro. E eu vou, né? Eu cheguei a ver The Who em Nova York tocando Quadrofênia.
Olha só.
E o baixista ainda estava vivo, né? Com o Zach Starr, o filho do Ringo Starr, na bateria.
Na bateria, caramba. Né?
E em termos de filme, deixa eu ver. Bem, tem o próprio documentário da Plebe, né? Que é um documentário chamado A Plebe é Rude.
Uhum.
Tá no Canal Brasil. A gente está preparando um documentário novo, né? Porque ficou um pouco aquém do que a gente estava querendo em termos de documento mesmo.
Entendi.
Tem o Rock Brasília para poder entender de onde veio o Rock Brasília.
Esse está no Netflix, inclusive.
Isso. E, sei lá,
o Lixa Fúria, né? Lixa Fúria é bom também. Tem o filme do... Você gosta do filme do Gary Oldman? Do Sid and Nancy?
Não, não gosto.
Não gosta, não?
Gosto.
Ficou muito...
Do Alex Cox. Uhum. Não, é porque fica aquela coisa meio caricatural. Johnny Rotten, assim, com uma garrafa de champanhe deitada em cima de um Rolls Royce arrotando. Oh, come on! Né? Não era bem isso.
É.
Né?
Agora,
até o filme. Mas sempre que você tenta retratar uma coisa, né? Eles tentaram fazer o Somos Tão Jovens, o retrato da galera de Brasília, né?
Uhum.
É, ficou bastante aquém, infelizmente.
Mas eu também não gostei, não. Eu falo.
Não, inclusive, o ator que fez meu papel, eu pedi o Gene Kinney, só que, pô, eles são. Não podia na época, né?
Entendi.
Então ficou um pouco aquém, né?
Ah,
e eu brinco que eu sou o único cara da época que não fumou maconha, então eu lembro de tudo, né? Eu sou o Eduardo Cunha do Rock Brasileiro, tenho o dossiê de todo mundo na minha cabeça.
Tá com a memória afiadíssima.
Não, por isso que o livro está se escrevendo sozinho e vai ficar bem legal. Eu talvez até o final do ano eu possa lançar.
Até o final do ano já deve estar saindo, então, né? Bom, a gente, se você puder conversar com a gente aqui na época do lançamento, por favor.
Ah, claro,
vamos tentar um contato contigo na época. Aconteceu com o The Doors também, né? O Heyman Zarek odiou o filme do Oliver Stone sobre o The Doors, inclusive.
Mas aí eu já gostei.
Você gostou?
Eu tinha lido a biografia do Jim Morrison. É que eu gosto do Oliver Stone, né?
Entendi.
Mas é claro que quem tá ali, o Raymond Zé, é que nem o Frejá no filme do Cazuza,
isso,
né?
Ele odiou, né? Eu vi também.
É, o Frejá ficou mó cara de chato no filme. E a mesma coisa, o chato ficou o Manzarek, né?
E não, pois é.
Eram eles que justamente empurravam a banda. Sem o Manzarek, sem o Frejá, o que seria do Barão?
É, não, é verdade, você tem razão.
Então o cara que, sabe, aí quando o cara fala, pô, mas a gente montou a banda pra justamente não ter compromisso, mas a banda tem que se comprometer alguma hora, né?
Com certeza. Eu me lembro de ver, eu achei estranho, eu falei, poxa, porque também eu na época era 91, eu tava conhecendo The Doors ainda, então realmente eu gostei do filme, eu fiquei fascinado com aquilo tudo, depois eu vi a opinião do cara, eu falei, bom, tem lá os seus motivos, ele tava lá no meio, né? Não dá pra discutir com o cara que tá vivendo a história ali, fica verdade. Meio complicado.
Então, devido às proporções, que nem a gente com Somos Tão Jovens, né? Mas tudo bem, foi feio. Mas foi uma pena que podia ter ficado... Por exemplo, ó, tá, isso que é um filme legal da época, 24 Hour Party People, aquele...
Isso.
A Festa Nunca Termina,
aqui.
Espetacular, cara. É. Muito, muito bom.
É bom mesmo, esse eu vi.
Muito bom.
Agora, pra gente encerrar, dá pra falar em algum legado dessa figura que a gente tá falando aqui, o Sid Vicious, especialmente? O que que esse cara deixou, o que que ele significa? Ou ele sozinho não significa nada? Ele com o Sex Pistols, sim. E o Sex Pistols sozinho também não significa nada? É o Sex Pistols com o movimento? Como é que você vê essa história?
Não, assim, eu dei uma cara pro punk, né? Mas, sei lá, talvez punk para as massas, talvez as pessoas consigam entender mais ou menos. Você olha para o cara e você já imagina, o cara é do contra.
É verdade, né? Com aquela suástica.
Para mim nem foi tão importante assim. Uhum. E foi muito triste, na verdade, né? Porque ele foi colocado, ele não tocava nada.
Não tocava nada. Né? E inclusive dizem que desligavam o baixo dele, né?
Sim,
parece
imagino.
Que no primeiro imagino. Disco só tem trecho de uma música que ele tocou só.
É, eu acho que foi o próprio Glenn Matlock que fez tudo, né?
É isso.
E, então, bem, eu não sei. Mas nenhum momento de merecendo, claro. Que
claro, de jeito nenhum.
Iconográfico a imagem do cara. Mas é que eu vejo o outro lado. Eu, como sempre fui o cara careta da galera, eu vejo esse outro lado do drogado. Porque quando a gente lê, sei lá, você lê a biografia do Keith Richards, aquela história que ele cheirou, assim,
isso.
Do pai.
Nossa,
você pode
horrível,
até achar
cara.
Aqui meio engraçado, ou todas as bebedeiras do né? Ou até vindo mais próximo, assim, do... Rock Brasil, com os problemas de cocaína e tudo mais com a galera, sabe?
Uhum.
Você até pode achar engraçado, mas eu vejo outro lado, eu vejo as pessoas prejudicadas assim, por causa disso, eu vejo as famílias quebradas por causa disso, eu vejo o nego se lascando, só preocupado, e o cara se drogando, perdendo tudo, comprometendo as outras pessoas.
Isso.
A gente tinha um cara muito drogado dentro da plebe, e isso afetou muito a banda, né? Muita banda mesmo, infelizmente, não, assim, na biografia eu não vou conseguir esconder muito isso, porque eu tenho que falar coisas relevantes, que afetaram minha vida e afetaram a banda, né?
Claro.
Então eu não tenho muita paciência pra isso, sabe?
É,
então,
pois é.
E olha como terminou, cara. O cara
isso.
Morreu.
É triste, com 21 morte, anos.
Sabe,
morreu, morreu com 21 anos. E aí a gente vê no documentário, ele tava triste, ele queria fazer alguma coisa legal. Você percebe, né? Tem uma entrevista que ele deixa claro, assim, que ele tinha vontade de ser músico, na verdade. Mas não conseguia, era muita loucura o tempo inteiro. E não conseguia fazer. É bom deixar esse lado bem claro pras pessoas, pra não seguir esses santos com pé de barro aí.
É, esses clichês, assim, dos clichês, né?
É, isso não dá, não serve pra nada.
É, pois é, mas é claro que Sex Pistols teve um impacto, né?
Uhum.
Em termos de gravação também, o som era grosso, ele chegava assim, ao contrário do New York Dolls, que era tudo magrinho, de repente chega o Sex Pistols, pau, sabe, derrubou a porta mesmo. Isso é fantástico, então tem todo mérito e, pô, e claro, se eu cresci ouvindo pós-punk, pô, quem abriu as portas foram Sex Pistols, então tem que saudar mesmo.
Verdade. Felipe Seabra, eu já tomei demais seu tempo, falei que eram 10 minutos, mas enfim, a história é fascinante, você tem um conteúdo grande aí, ainda bem que você era o que não fumava maconha, você está com essa memória vívida de tudo.
ainda bem para mim, não para algumas outras pessoas, que eu lembro de tudo.
Exatamente, eu estou louco para ver o livro no final do ano, estamos na expectativa, e como eu falei, vamos te ligar, quem sabe a gente bate um papo aqui quando você tiver lançado.
A gente está devendo uma visita para BH, a gente tocou recentemente.
Pois é. Exatamente, pô.
E estamos devendo uma volta aí.
Por favor, voltem logo.
Ok?
Grande abraço pra você, pro Clemente,
obrigado,
pra todo
viu?
Mundo na banda e viva o Rock Nacional.
É isso aí, viva.
Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, esse foi Felipe Seabra, o vocalista, guitarrista, líder da banda de rock Plebe Rude, falando sobre o ex-baixista do Sex Pistols, o Sid Vicious, que completaria 60 anos na data de hoje, dia 10 de maio. Sid nasceu em Londres e foi lá que iniciou seu curto percurso na música. Foi baterista de Seals and the Banshees, vocalista da banda The Flowers of Romance, ambas de curtíssima duração. Aí, em 77, 78, ele foi para o Sex Pistols, mesmo não sabendo tocar nada, como você ouviu na entrevista com Felipe Seabra. Quem tocava tudo era o Glenn Matlock, que aliás era a figura do Sex Pistols, ele fazia tudo na banda. E parece que tem uma música só do Nevermind the Bollocks que o Sid Vicious toca um trechinho lá. Mas nos shows até acho que o baixo dele ficava desligado, era por aí. Então, foi no Sex Pistols que ele se tornou um dos maiores símbolos da cultura punk e da cultura pop mundial, de modo geral, né? Convívio diário com drogas pesadas, inclusive por influência da mãe dele. Reza a lenda que ele acabou morto depois de uma festa que a mãe dele deu para comemorar a saída dele da prisão sob regime de fiança. Acabou usando heroína lá junto com a mãe, foi dormir, não voltou mais. Esse convívio diário com drogas pesadas acabou decisivo para os rumos que a vida dele teve, a curta vida dele, que acabou aos 21 anos. Preso, acusado de matar sua namorada, Nancy Spungen, e alguns meses depois de ter sido solto, como eu falei, sob fiança, acabou encontrado morto, vítima de uma overdose. Ou seja, não há glamour nenhum nessa história toda de consumo de drogas, a falácia do sexo, drogas e rock and roll, não é? Sexo e rock and roll, tudo bem. Vamos tirar as drogas da equação, porque isso aí, olha, não dá certo, não funciona, não tem graça. A história prova isso. A história do Sid Vicious é a prova maior disso tudo. Claro que a entrevista com o Flip Seabra foi para outros caminhos, evidentemente. Mas é uma entrevista muito interessante, bastante elucidativa da história do rock nacional e de como o punk reverberou aqui no Brasil.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.